Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado. Todo dia, de segunda a sexta-feira, na hora do almoço, né? De meio-dia a uma, logo depois do esporte. Você já fica bem informado. Veja bem, de manhã você pega informação com o Costa Filho de manhã, aqui na Morada. Antes tem lá o Pimenta. Enfim, tem a galera faz um barulho de manhã, hein? Depois tem o Costa, depois tem música para vocês, aí vem o esporte e eu chego logo na sequência, antecipando o programa da tarde, tem mais música com o Jean. A Morada é isso, não para, o tempo inteiro trazendo informação, trazendo música, entretenimento para você. E eu venho de segunda a sexta, de meio-dia a uma, trazendo os mais importantes atores do agronegócio desse nosso Brasil. Hoje eu vou conversar direto de Piracicaba com a Cristiane Tibola. Ela é CEO da Life Biological Control. Ela também é cientista, é doutora em entomologia pela Exalc USP. E a empresa dela, juntamente com a Embrapa, desenvolveu uma grande pesquisa e um produto, um biodefensivo para o controle da lagarta do cartucho no milho. E hoje nós vamos falar sobre essa pesquisa, esse resultado, esse produto. Fique ligado com a gente. Se você busca por tranquilidade e proteção para o seu patrimônio, a Confederal tem a solução. Qualidade, inovação e segurança. A Confederal oferece uma ampla gama de serviços, desde vigilância patrimonial, segurança pessoal, brigada de incêndio, monitoramento de imagens em fazendas e cooperativas, além dos serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação, entre vários outros serviços. Venha trabalhar conosco. Ligue 61-3403-7200 e fique seguro. Confederal. Toda terça-feira, Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia.
Oi, gente, boa tarde para vocês. Como estão? Tudo bem? Já se dizem que concorrência faz os negócios evoluírem, não é verdade? Eu já ouvi um monte isso por aí. Pois então, no mercado de trabalho é a mesma coisa. Com a alta oferta de vagas, de opções de empresas, as pessoas têm ficado mais exigentes, buscando facilmente locais de trabalho que atendam às suas necessidades, não tendo mais o compromisso que tinham as gerações anteriores de permanecer, sei lá, 5, 10 anos em um único trabalho, por honra ou até mesmo por medo de sujar sua carteira de trabalho, né? E esse movimento, gente, exige de nós líderes, né, que nós tenhamos as posturas corretas. Aquele modelo de gestão de antes não cabe mais nos dias atuais. A gente precisa de líderes com posturas que vão dar atenção ao seu time, que gostem de gente, que vai ter tempo, que vai ter interesse em desenvolver essas pessoas que estão aí com vocês, que vão dar desafios e que principalmente vão reconhecer cada conquista, por menor que ela seja. Gerir nos dias de hoje nos exige novas habilidades. O que dava certo não é mais o que dá certo hoje, né? As pessoas são outras, a velocidade é outra, as suas necessidades mudaram, as necessidades das pessoas também mudaram. Você sente que está acompanhando as mudanças ou você permanece estático a elas? Desejo um forte abraço, uma ótima semana para vocês e até a próxima terça-feira.
Jaxele, um abraço para você, minha amiga. Até semana que vem. Eu vou para o intervalo e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, O melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
A minha entrevistada de hoje é Cristiane Tibola, que é CEO da Life Biological Control, que também é cientista e é doutora em entomologia pela Exalc USP. E o tema da nossa entrevista será biodefensivo para o controle da lagarta do cartucho. Cristiane, tudo bem com você?
Olá, tudo bem, Divino? Obrigada pelo convite. É muito bom poder falar mais sobre controle biológico. Então, será um prazer conversar contigo e com todos os ouvintes aqui.
Controle biológico é a bola da vez, né? Todo mundo querendo falar sobre esse assunto e todo mundo querendo entrar também, né, na onda.
Exatamente. É um momento de alta, né, no agro, no Brasil e no mundo, né? O controle biológico realmente é uma ferramenta importantíssima de manejo de pragas que tem alta eficácia, muito resultado e altamente seguro, né, a todos os componentes aí envolvidos, né, seja o ambiente, o homem ou até o próprio alimento produzido. Então, são vários fatores que fazem com que haja uma corrida importante aí, do agronegócio em relação ao controle biológico.
E essa corrida ela é altamente benéfica. Agora, o que eu achei interessante é o seguinte, nós vamos falar hoje de baculovírus, porque quando a gente fala em biológico, dá a impressão que é um negócio que começou aí há 2, 3, 4 anos atrás, né? Mas o início da pesquisa com baculovírus, ele remota lá de 1984, quer dizer, já tem muito tempo, né? Quais foram os principais desafios enfrentados ao longo desses anos nessa pesquisa que, inclusive, é desenvolvida pela Embrapa?
Exato. A Embrapa foi pioneira no uso de baculovírus no Brasil e no mundo também. Um dos maiores programas de manejo com baculovírus é da década de 80, com um vírus para controle da lagarta da soja na época, Anticarpa gematalis, era um grande problema da cultura da soja. E nesse período, a Embrapa trabalhou fortemente no uso de baculovírus para controlar essa lagarta. E depois vários outros trabalhos foram feitos e o resultado hoje do baculovírus que nós estamos trabalhando, só para você ter ideia, ele é de 84, quando começou a tudo. Então, quer dizer, está com 40 anos que vem se trabalhando esse vírus que hoje é o nosso principal produto aqui na Life Biological Control, tá? Então, começou com pesquisadores da Embrapa, a Embrapa Milistorgo, com o Dr. Vicente, e eles atuaram coletando inúmeras lagartas no campo, trouxeram aí para o laboratório talvez mais de 14, 15 mil lagartas, onde foram avaliadas, selecionadas, passaram por todo um processo de isolamento. Isso é um processo difícil e que precisa ser muito bem feito para chegar depois, finalmente, a 22 isolados, que estão isolados hoje, extremamente importante para o uso na agricultura, né, para o desenvolvimento de produtos biológicos. E nós aqui entramos, né, com o nosso time de pesquisadores, junto com a Embrapa, em 2019, trazendo esse isolado, um desses isolados aqui para a empresa, onde nós desenvolvemos, então, um produto realmente para chegar ao agricultor. Então, esses processos de pesquisas, eles são extremamente relevantes, importantes. É o que traz também segurança, muitas vezes, né, para o nosso trabalho e segurança do nosso produto para o agricultor e também para os consumidores. Então, foi um trabalho fantástico, desenvolvido realmente pela Embrapa, isolando esses baculovírus, né? E vários deles estão para controle da Spodoptera frugiperda, que é a lagarta do cartucho do milho, né? Que é uma importante praga do Brasil e do mundo, e com alta eficácia de controle no campo. Então, isso que é importante, né? A gente realmente ter produtos que, além da sustentabilidade, tragam essa eficácia aí de controle para os agricultores, né? Então, foi um trabalho realmente de bastante relevância, conduzido pela Embrapa, e nós há 4 para 5 anos aqui trabalhando para desenvolver esse produto e torná-lo realmente comercial, torná-lo um produto a ser utilizado pelos agricultores.
Bom, o isolado de vocês é o 6NR. O que que torna esse isolado especialmente eficaz no combate à lagarta do cartucho? Quais são as características únicas que ele tem?
Esse isolado, ele tem uma diferença muito grande de outros vírus, né? É importante, antes, né, Divino, ressaltar que o vírus, ele é um organismo vivo e ele tem a necessidade de se multiplicar em outro organismo vivo, né? No caso, o vírus, para controle da lagarta Spodoptera principeira, da lagarta do cartucho no milho, ele se desenvolve, a gente multiplica ele em laboratório em uma lagarta. Então, a gente precisa da praga, a gente produz milhões de lagartas aqui, né, na nossa biofábrica, para multiplicar esse vírus. E esse isolado, esse vírus T-NR, ele tem uma característica diferencial extremamente importante do ponto de vista de produção em escala. Ele não rompe o tegmento da lagarta. Então, quando a gente faz a infecção das lagartas no laboratório, da multiplicação do vírus, ele se desenvolve na lagarta e ele não rompe o tegmento dela. Isso é uma vantagem muito grande.
O que é o tegumento?
O tegumento é o tecido de revestimento que protege a lagarta, como se fosse a pele da lagarta. Tá?
A pele da lagarta.
A pele da lagarta. Então, é o que reveste e que segura as estruturas todas internas e permite que esse vírus fique alojado internamente na lagarta. Quando não ocorre o rompimento do tegumento, tem uma vantagem extremamente relevante, porque a gente consegue ter um aproveitamento muito maior da produção feita na biofábrica. Então, a gente não tem, não ocorre a liquefação, que a gente chama, né? E quando rompe o tegumento, sai todo o líquido que tem ali dentro e você acaba perdendo muito do produto do vírus que tem ali presente. Como não ocorre esse rompimento, a gente tem um aproveitamento muito maior. Então, do ponto de vista de produção biofábrica, essa é uma vantagem muito grande. Mas tem um outro fator também importante, que quando a gente coloca esse produto no campo e aplica no milho, né, lá nas culturas, para fazer o controle da lagarta, lá também ocorre esse processo. Então, por permanecer dentro da lagarta, a gente tem um tempo, que a gente chama um tempo de proteção da lavoura maior, um residual maior, porque a gente consegue aplicar o produto e ter um residual aí por 15 a 20 dias, porque permanece nas lagartas ali no campo até que ele realmente se espalhe e refaça o controle. Então, esse é o brilho do controle biológico, né? A gente aplica ele, mas ele continua se multiplicando também ali no campo, permanecendo por mais tempo a proteção nas lavouras. Então, isso também é um fator bem relevante desse isolado.
Cristiano, o produto de vocês se chama Destroyer. Como é que foi o processo de desenvolvimento desse produto? Quais foram as etapas mais desafiadoras durante esses 4 anos aí de pesquisa?
Bom, eu vou dividir uma primeira parte, que é um mérito total da Embrapa, que é a parte realmente do isolamento. É muito difícil, é uma parte de pesquisa que envolve vários processos complexos, demorados. Então, essa primeira parte de isolamento do vírus e classificação, esse que é um vírus adequado para a Spodoptera pichiperda, a Embrapa fez esse processo. Quando veio para nós, que foi a etapa de multiplicar em grande escala para tornar isso realmente um produto, que o agricultor conseguisse utilizar, que a gente conseguisse driblar os desafios do Brasil, logística, tempo de prateleira, né? Enfim, o Brasil tem dimensões continentais, então, com diferentes climas, né? A gente tinha que desenvolver um produto que se adaptasse a todos esses cenários agrícolas que nós temos. Então, os nossos principais desafios, eu posso citar assim, no desenvolvimento do Destroyer, foi principalmente escalonar, ter escala de produção em grande quantidade, porque quando a gente fala de atender o mercado agrícola brasileiro, é um mercado muito grande, né? Então, esse foi um primeiro ponto. E nessa escala, eu agregaria um outro fator, que é a questão de manutenção da qualidade e eficácia do produto. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha que ganhar escala, a gente tinha que manter a qualidade, manter a eficácia do produto, e esse foi um desafio muito grande. O segundo desafio, que foi muito difícil e tem uma relevância muito grande para a agricultura brasileira, dado o cenário da nossa agricultura, das características que nós temos de clima, né, um clima tropical, quente, né, nós temos regiões aí com altíssima temperatura, e isso pode provocar uma degradação do vírus e promover uma baixa da eficiência depois dele lá no campo. Então, o segundo grande desafio que nós tivemos foi desenvolver um produto que tivesse durabilidade em tempo de prateleira em temperatura ambiente, tá? Então, sem precisar refrigerar, sem precisar ter armazenamento específico, que o agricultor, as revendas, enfim, conseguisse pegar esse produto, armazenar ele na temperatura ambiente e depois levar para o campo e fazer a aplicação e ele realmente funcionar. Porque nós temos outros papilovírus no mercado que eles precisam, por exemplo, de refrigeração. A cadeia fria para controle biológico ela é extremamente cara e difícil, né? Então, imagine você desenvolver um produto que você precisa levar até o agricultor refrigerado. É extremamente complexo, difícil, caro e pode impactar muito a eficiência do produto lá no campo. Então, essa etapa de desenvolver um produto que não precisa de refrigeração, que a gente pode manter em temperatura ambiente e tem durabilidade de 1 ano, tempo de prateleira dele, nós estamos estendendo esse tempo para 2 anos, tá? Porque ele consegue manter-se altamente virulento, com eficácia, controlando as pragas com até 2 anos de prateleira. Então, a gente está até em processo de extensão de prazos de validade, tá? Então, esse foi um grande desafio, mas também traz um diferencial enorme para o Destroyer. Né? E eu vou abrir um parênteses aqui, né? O porquê que a gente escolheu o nome Destroyer, né? É Destroyer porque realmente ele destrói a lagarta no campo, tá? Nós temos vários relatos de agricultores que usaram o nosso produto e que tiveram uma eficácia aí acima de 90%, 95% de controle. Ele realmente tem um controle muito efetivo lá na ponta. E isso é bastante importante destacar, porque no manejo de controle biológico, a gente precisa mostrar também isso ao agricultor, que além dele estar levando realmente uma sustentabilidade para a agricultura, um manejo diferenciado, ele também vai ter resultado. Né?
Vamos fazer mais um intervalo comercial? Nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para o funcionamento das cooperativas, a cota capital. Você sabe o que é a cota capital em uma cooperativa de crédito? É simplesmente a participação financeira dos cooperados, que contribuem para o desenvolvimento e fortalecimento da comunidade cooperativa. Investir em cota capital não se trata de taxas ou juros. É um investimento direto no futuro da cooperativa e de todos os seus membros. Ao adquirir cotas, você está ajudando a construir o patrimônio da cooperativa, o que possibilita o financiamento de operações e projetos que beneficiam a todos. E o melhor de tudo, esse investimento em cota capital tem retorno de sobras ao final de cada ano. Portanto, se você ainda não investiu em cota capital, não perca tempo. Faça parte desse movimento de crescimento da cooperativa. Quer saber mais? Procure um dos pontos de atendimento do Sicoob Empresarial ou entre em contato pelo WhatsApp 64-3620-0111. Sicoob Empresarial. Mais que uma escolha financeira.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Estamos falando hoje a respeito do controle da lagarta do cartucho, mas um controle biológico, com um biodefensivo. E eu estou conversando com Cristiane Tibola, que é doutora em entomologia pela Esalq. Vocês tiveram que fazer alguma modificação no produto para dobrar o shelf life dele?
Não. Na verdade, a gente já tinha planos de fazer o registro dele para 2 anos. Não é comum isso no Brasil para produtos biológicos. Então, no primeiro momento, a gente fez um registro para 1 ano, até para ser um processo mais rápido, mais fácil. mas a gente já entrou com um processo desde o ano passado para extensão para 2 anos. Deve sair agora, meados aí de julho, agosto, deve sair já essa extensão de prazo. Isso é extremamente importante para nós, para os nossos clientes, para os agricultores, né? Porque às vezes é necessário um tempo maior aí de prateleira para poder usar os produtos, né?
Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Eu sou produtor de milho, né? E eu estou me perguntando o seguinte: quais são as principais vantagens para mim, enquanto produtor, de usar baculovírus em relação a métodos tradicionais, por exemplo, de controle químico dessa lagarta?
Bom, tem várias vantagens, né? Mas vamos começar pelas mais gritantes aí do ponto de vista dos agricultores, né? Nós temos a lagarta do cartucho do milho, ela ocorre do sul ao norte e nordeste do Brasil, ela ocorre em vários países. E por muitos anos a gente vem trabalhando com uma agricultura bastante convencional no sentido de aplicação de produtos químicos. Então tem sido de forma bastante intensa e isso tem promovido seleção de indivíduos, né, de insetos resistentes. Então, hoje, nós temos inúmeros produtos químicos, né, agrotóxicos, que já não funcionam mais para o controle dessa lagarta. A Spodoptera frigideira, ela está resistente a vários produtos químicos utilizados. Então, eles não têm uma performance boa em termos de controle. Isso se estende também à biotecnologia, né? A biotecnologia, o primeiro alvo aqui no Brasil de controle foi justamente a Spodoptera frigideira no milho, né? Dado é o tamanho do problema dessa praga aí na agricultura. Só que, novamente, grandes extensões de área plantada, né? O contato direto dos insetos com essa tecnologia no campo, ano após ano, intensificou a seleção de indivíduos resistentes. E hoje, praticamente, nós não temos mais controle eficiente por biotecnologia para lagartos Spodoptera de perda. Então, o principal fator que encadeou o uso de controle biológico foi uma alternativa que realmente funcione para controlar uma praga que hoje é resistente a vários produtos químicos e biotecnologias existentes no mercado. Então, esse é um primeiro fator de extrema relevância para os agricultores olharem o manejo biológico como uma ferramenta importante. Além disso, nós temos outros fatores de extrema relevância, que é a questão de você agredir menos, né, o meio ambiente, o homem que está ali, os outros organismos que convivem naquela lavoura, né, seja pássaros, abelhas, enfim, qualquer ou mesmo inimigos naturais, né, insetos que são inimigos naturais. Quando você usa o controle biológico, ele não afeta esses outros organismos. A vantagem do controle biológico é que ele é altamente específico. Então, se nós estamos falando que é um vírus que controla a lagarta do cartucho do milho, ele não vai causar mortalidade, por exemplo, para outros organismos que ali estejam presentes. E também tem um outro fator de relevância a ser comentado, que é a exigência cada vez maior dos consumidores para ter produtos mais saudáveis, mais seguros, né, para a sua alimentação. Então, você poder produzir bem, com qualidade, com produtividade que você espera numa lavoura, e ainda assim poder fornecer um alimento mais seguro, mais saudável para os consumidores, é um diferencial muito grande. Tem valor agregado também que pode ser trabalhado dentro da agricultura, tem cadeia que fazem um pagamento diferenciado por você ter um produto sendo produzido com controle biológico, né? Enfim, são vários fatores positivos, mas eu acho que dentre os principais eu poderia citar que é um produto que traz resultado, porque tem que trazer resultado, não adianta só ser controle biológico, traz resultado, realmente controla a praga. E o outro fator é a questão da sustentabilidade da cadeia.
Ele substitui o químico ou ele agrega ao químico no controle?
Excelente pergunta. Nós temos diferentes produtos biológicos no mercado. Alguns são para agregar aos produtos químicos e outros substituem os produtos químicos. O nosso produto Destroyer, ele substitui uma aplicação de produto químico, tá? Ele tem a eficácia de controle no campo alta, ele consegue controlar as lagartas sem a necessidade da adição de um bico. Então, a performance dele é muito boa e a gente pode utilizá-lo sozinho, sem ser necessário colocar outro produto junto para estar utilizando. Isso para controle da lagarta do catustumilha. É importante enfatizar. É um produto específico para essa praga. Então, na ocorrência dela, somente o destroyer já vai fazer excessivamente o controle da praga.
Você falou do clima tropical do Brasil, né? Do grande desafio que é. Então, nós temos desde climas frios até temperados e muito quentes, né? E em todos esses locais, a agricultura é praticada. Dá para se colocar esse produto, mesmo sem refrigeração, lá no Piauí, onde a temperatura... Lá em Mato Grosso, na região de Campo Grande, na região de Cuiabá, ali, onde a temperatura ultrapassa os 40 graus, sem que ele perca eficácia?
Tem. A gente fez vários testes, né, para validar o nosso produto, e ele tolerou muito bem até 55 graus. Tá? Então é um produto que realmente ele consegue tolerar variações de temperatura e manter a performance adequada dele depois na utilização no campo. É importante ressaltar que essa questão de variação de temperatura, além de a gente ter que olhar pro produto, se o produto realmente consegue suportar essas variações, tem um outro fator que é a praga, né? A praga, por incrível que pareça, ela se adapta muito bem, tanto ao frio quanto ao calor. E, além disso, aqui no Brasil, né, é válido ressaltar que ela tem, né, a lagarta da Discodótropos de Bebo, ela consegue fazer até 8-9 gerações por ano, né, dado que nós temos até 3 safras, né, praticamente no Brasil. Ela ocorre desde o trigo, do milho, soja, algodão, várias gramíneas, tomate. Então, ela é uma praga que ataca diferentes culturas. Ela consegue fazer várias gerações por ano. E nessas diferentes plantios, daí que a gente, nessas diferentes safras que a gente tem ao longo do ano, temos variação de temperatura. Então, é importante ter produto que realmente se adapta a essas variações. Mas cabe ressaltar um outro fator aqui, que o momento de aplicação para os produtos biológicos, ele tem que ser observado e respeitado. Esse é um fator importante, porque quando a gente faz a aplicação de um produto biológico, é importante respeitar alguns horários de aplicação, como mais ao final da tarde ou início da manhã, com o sol mais ameno, para que não tenha uma insolação muito forte no momento da aplicação. Isso dá uma diferença muito grande na performance do produto. Isso também é para outros produtos, produto químico também é assim, né? A gente tem que ter esse respeito ao melhor momento da aplicação. Usar boas tecnologias de aplicação, observar se vai ter ocorrente de chuva ou não, a umidade, vento, né? Então, usar os melhores horários e momentos ali para aplicação. Sempre que possível, porque a gente entende que ter uma indústria céu aberto não é fácil, né? E muitas vezes os agricultores, eles passam por desafios muito grandes, mas é sempre que possível trabalhar dentro dessas características para uma performance muito melhor que o produto no final. Mas dá para usar no bico também, viu? Não tem problema nenhum.
Todo aquele cuidado que o produtor já tem, o bico certo, a deriva, tudo isso, né? O condicionamento desse produto quando está guardado lá na prateleira, né? Então, tudo isso já faz parte, né? Cristiane, vamos para mais um intervalo comercial, nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário, para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear Cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
A Cristiane Tibola é a minha entrevistada de hoje, falando lá de Piracicaba. Ela é CEO de uma empresa chamada Life Biological Control. E ela está falando a respeito de biodefensivos para o controle da lagarta do cartucho do milho. Uma outra dúvida que eu fiquei aqui é o seguinte: corre o risco de acontecer o que aconteceu com o químico ou com o geneticamente modificado, de no primeiro momento é top, funciona, daqui a um tempo tem resistência. Pode vir a acontecer uma resistência ao biodefensivo também?
Divino, essa pergunta, ela acho que foi muito pertinente, porque o controle biológico difere muito de biotecnologia e de controle químico, é que a gente está trabalhando com dois organismos vivos, né? Então, há uma dificuldade maior de ocorrência da resistência, porque eles podem coevoluírem juntos. Isso é um fator importante. Até hoje, nós não temos nenhum relato de pesquisa, nenhum artigo que tenha algum tipo de indício de resistência de pragas ao controle biológico. E o controle biológico, é importante destacar, ele não é novo, ele vem sendo utilizado há muitos anos, né? Eu acredito que, né, o primeiro controle que teve no mundo foi o controle biológico. E ele existe aí nas lavouras, mesmo que você não use, ele está lá. Ele está acontecendo. Porque os nossos manejos biológicos nada mais é do que encontra aí na natureza, encontre na lavoura o que realmente funciona para controlar pragas, né? Traz isso para o laboratório, seleciona, desenvolve, gera um produto e devolve isso para a natureza. Então, o controle biológico ele tem uma vantagem em relação aos demais tipos de controle, que você está trabalhando com dois organismos vivos, tem coevolução conjunta, e dentro de tantos anos trabalhando com controle biológico, não se tem nenhum relato até hoje de resistência. É difícil de ocorrer, né, pelas características desses produtos, mas é algo que, obviamente, todos que estão trabalhando com isso também estão acompanhando. Mas eu acredito que não é algo que a gente precisa se preocupar, porque realmente os mecanismos de ação que ocorrem, o controle, são diferentes de um produto químico, são diferentes de uma biotecnologia, e nos permitem dizer com segurança que a gente pode e deve utilizar sim, porque a gente vai ter não só o retorno imediato, mas a gente vai ter um retorno também a longo prazo aí, olhando para uma agricultura que vai para um direcionamento aí mais sustentável, mais adequado, né, buscando. E o agricultor brasileiro é incrível a abertura também que a gente está tendo. Isso é importante falar, né? Porque, às vezes, quem está de fora acha que acredita e vê e fala, né, que o agricultor ele tem uma dificuldade, às vezes, maior de aceitar novas tecnologias, enfim. Bem pelo contrário, o agricultor brasileiro tem se mostrado cada vez mais aberto para usar novas tecnologias e tudo que é possível para trazer uma agricultura mais sustentável para o Brasil e para o mundo. Ele também tem olhado para isso, né? Então, isso é bem interessante ter abordado aqui, contigo hoje, com quem está nos ouvindo também.
O destroyer, ele traz algum impacto na saúde dos aplicadores?
Não. Os produtos biológicos são específicos. Então, ele não vai trazer nenhum problema para os aplicadores, para o ambiente, para os outros animais que estiverem ali, ou outros organismos, enfim. É um produto em pó, né, que nós comercializamos. Ele é um produto WP, onde você tem a diluição muito similar a outros produtos já utilizados pelos agricultores. Faz a diluição na água, faz a aplicação e não tem nenhum risco aí para a saúde de quem está manipulando e quem está usando esse produto.
Futuro do baculovírus, o que você tem a dizer para nós?
Eu acredito um futuro muito promissor para o controle biológico, para o baculovírus. Nós aqui da Life Biological Control acreditamos muito nessas ferramentas de controle. A gente vê um potencial gigantesco para ajudar os agricultores a controlar pragas agrícolas. Nós temos vários outros produtos aí em linha para serem lançados nos próximos anos. Para esse ano, nós estamos desenvolvendo um produto que é um papilovírus para controlar a lagarta falciparum, que é a Chrysobacterium cutis. É uma importante praga na cultura da soja, né? E por que que a gente apostou nela? Novamente, volto ao que a gente falou lá no início. Resistência é uma praga que está cada vez mais tendo relatos de resistência para controle químico e biotecnologia. Com isso, a gente precisa encontrar outras ferramentas para ajudar os agricultores e aí o controle biológico entra com tudo. Então, nós temos esse baculovírus que está para ser lançado este ano, nós temos outros baculovírus para ele usar farmígera, outras pragas também aí para os próximos anos. Nós queremos nos tornar a grande fábrica de vírus do Brasil. E isso dá para você ver o quanto nós somos entusiastas nesse tipo de ferramenta de controle, que é o baculovírus, porque a gente acredita muito no potencial dos produtos, no potencial que eles podem trazer como uma ferramenta de controle para a agricultura brasileira.
Dá para perceber no brilho dos seus olhos, na sua fala. Parabéns, Cristiane. Bom, obrigado, viu?
Que bom conseguir transmitir isso. Muito obrigado, Divino. Agradeço demais a oportunidade. Sempre é muito bom poder falar sobre aquilo que a gente ama trabalhar, né? Eu sou uma apaixonada por insetos e uma apaixonada por controle biológico. Então, agradeço muito a oportunidade. Fico à disposição sempre que quiser conversar, aos ouvintes também, que quiserem entrar em contato com a nossa equipe aqui da Life Biological Compo. A gente terá o maior prazer de falar sobre os nossos produtos e sobre o controle biológico de forma geral. Obrigada.
Onde é que acha vocês?
Nós estamos em Piracicaba, São Paulo, né? É aqui que fica a nossa biofábrica. Dá para nos encontrar aí pelas mídias sociais, né? Pela Life Biological Compo, né? Nós temos tem site, tem LinkedIn,
Instagram,
e sim, consegue nos encontrar. Se digitar no Google, aparece os nossos telefones aí também. Não me recordo agora para poder falar os telefones, né? Hoje em dia, com o celular sempre na mão, a gente está com sempre a agenda aí disponível, mas consegue nos contactar fácil aí, nos buscando aí para conversar, tá bom? Obrigado.
Obrigado, um abraço para você, Cristiane, até mais.
Obrigada, um abraço a todos.
Eu conversei com a Cristiane Tibola, que é CEO da Life Biological Control. Ela é cientista, é doutora em entomologia pela Esalq USP. E nós falamos a respeito de biodefensivo para o controle da lagarta do cartucho do milho. Final do Morada no Campo. E eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos juntos novamente a partir do meio-dia, no seu horário de almoço, aqui na Morada do Sol FM. Uma tarde maravilhosa para você, um dia fantástico. Até amanhã, tchau, tchau. Divino Ronaldo, a voz do campo.